Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2015. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui reportando os nossos resultados no primeiro trimestre de 2015. A gente, como de costume, começa aqui no slide 3, né, com os destaques do TRI, onde a gente tem vendas totais atingindo 2,5 nesse primeiro TRI, com crescimento de 10,3. Eu acho que vale destacar que mesmo numa economia mais fraca, em onde a gente tem muita incerteza para o consumidor, a gente tem as vendas mesmo nas áreas atingindo aí 7,3 no primeiro TRI, um crescimento acima das vendas mesmo nas lojas, que teve um crescimento de 7,2 no trimestre. Os aluguéis também, eu acho que bastante resilientes nossos, aí, com crescimento igual, tanto o crescimento de mesma área quanto mesmas lojas, crescendo aí 8,1. A receita líquida atingiu, no período, 149 milhões, crescimento importante ainda de 13,4%, e o lucro líquido ficou, então, em 45,1 milhões, uma redução aí de 6,2 se comparado ao TRI do ano passado. O FFO atingiu 69,5 milhões, um aumento de 4,1% se comparado ao ano passado, e a gente também teve aí a amortização da debênture referente à segunda emissão no valor de 165 milhões. Tivemos também como eventos subsequentes dois eventos bastante importantes, que se refere à atualização de dois dos mais importantes ativos do nosso portfólio. A gente teve, no caso, uma expansão enorme do Iguatemi Campinas, que foi inaugurada agora no dia 30 de abril, adicionou 19,2 mil metros quadrados ao shopping existente, praticamente aí chegando, é o nosso maior propriedade, em conjunto lá com o Boulevard, atinge 410 mil metros quadrados de área bruto locável num único empreendimento, e foi um enorme sucesso. Vou depois destacar para vocês aí um pouco dessa abertura, e mesmo no mesmo período de uma economia mais fraca, surpreendente a abertura, não só em público como em vendas. E também tivemos a inauguração da reforma, da primeira fase da reforma do que a gente chama de Main Plaza, praça principal do Iguatemi São Paulo, que ficou pronta aí no dia 1º de maio, onde a gente também depois tem mais umas fotos de saco e mostra como uma pequena ampliação no conjunto de lojas. Falando um pouco sobre os projetos em andamento, A gente tem uma BL atual própria de 425 mil metros quadrados e que, levando em conta os projetos anunciados, ela vai para 483 mil metros quadrados até 2016. A gente tem aqui um cascade que mostra a evolução dessa BL. A BL atual com 425 não inclui os 13.420 mil metros quadrados que ficaram prontos agora com a expansão de Campinas. Falando um pouco então das inaugurações, nesses períodos, daqueles eventos que eu mencionei, acho que vale dar um destaque grande, porque ao longo dos últimos anos, não só a Iguatemi cresceu muito, né, a gente tem demonstrado e falado que uma empresa que saiu dos seus 60 milhões de EBITDA em 2007, praticamente, para chegar agora em 2014, atingindo lá os 450 milhões que a gente mencionou, então uma empresa que cresceu bastante forte, ainda com bastante disciplina financeira, levando em consideração a gente ver o nível de endividamento geral da indústria e ver que a gente se manteve aí bastante prudente nesse caso, mas também a gente vem atualizando muitos portfólios. Eu acho que vale a pena, não sei quantos conhecem o portfólio da Iguatemi, mas se você pegar essa última década, não só a empresa cresceu muito, como os empreendimentos dela quase que na sua totalidade se atualizaram. Eles têm, assim, o que faz com que a gente tenha para o futuro próximo menos necessidade de investimento, porque elas estão bastante competitivas, preparadas aí para esse novo ciclo de crescimento da Iguatemi. Então, acho que é uma coisa importante. E, obviamente, que as expansões ajudam ainda a dar essa conotação. É por isso que eu mencionei aqui, quando falo da expansão do Iguatemi Campinas, que ao adicionar quase 20 mil metros de ABL, chegando próximo aos 80 mil metros quadrados, ele adiciona não só em termos de atualização e desenho da edificação, tudo, que foi bastante bem avaliada pela população. A gente fez umas pesquisas no início com a população que visitou e foi muito bem avaliado, o que torna o empreendimento ainda mais forte. Lembrar que é um empreendimento de 35 anos. E, obviamente, em termos de conteúdo, está aqui na página 7, você tem aí as principais marcas presente no mercado brasileiro com muita marcas inéditas na praça de Campinas, como é o caso de Zara Home, Gap, Diesel, enfim, Michael Kors, Patti Piva, enfim, Sephora, todas elas performando maravilhosamente bem. A gente teve o reporte de várias dessas marcas que nessa primeira semana a operação delas em Campinas ficou como a primeira operação em vendas de todas as redes que lá estavam. Isso mostra aí a força do empreendimento e o resultado esperado. A gente teve crescimento também de fluxo nas primeiras semanas, da ordem de 45%, 50%, o que é bastante expressivo, dado esse momento da economia e a própria, já, enfim, concorrência instalada na cidade. Na outra página 8, a gente tem uma fotografia da primeira fase já de abertura do Main Plaza, onde o destaque aqui é o Skylight, que já ficou pronto. Acho que uma obra bastante diferenciada de arquitetura, né, enfim, que é uma das máximas do grupo, se diferenciar não só em conteúdo, no marketing, no serviço, mas também na sua capacidade de desenho. Então, a gente tem aí a primeira etapa, em setembro a gente vai ter a segunda etapa, a conclusão de todas as rampas, da parte frontal do Iguatemi, pegando ali fachadas que vão até a C&A e a Tiffany, e abrindo as operações novas. Você tem a inédita operação do Saint Laurent no Brasil, que é a primeira operação, que obviamente aumenta a atratividade do Iguatemi São Paulo. A Cartier, que é a terceira operação no Brasil, mas é com certeza a operação que eles deram ser de maior destaque, como é o caso de todas as redes onde que tem as suas primeiras lojas em vendas no Iguatemi, e ainda a operação da Dolce & Gabbana. A gente tem... depois aqui, falando um pouco sobre os nossos projetos na página 10 de expansões e novos projetos. Como já anunciado, a gente tem dois outlets em produção. O primeiro deles é o outlet de Santa Catarina, que inicia as obras agora em junho. Enfim, uma operação também bastante aguardada na praça por ser o primeiro do estado. Na sequência, a gente tem Nova Lima, que é na grande metrópole, na grande zona ali de Belo Horizonte. Temos as expansões, então, como eu falei, a segunda etapa do Iguatemi São Paulo, em setembro de 15, com a abertura das operações que eu mencionei, e a reforma final total da praça do relógio. E na sequência, a gente tem abril 16, Iguatemi Porto Alegre, o shopping, e em conjunto com a torre, que ficam prontos aí em abril de 16. Esses são os projetos iminentes aí que a gente tem para ficar pronto. Nas páginas seguintes, vocês vão ver um pouco dos detalhes. Eu falei do expansão do Iguatemi São Paulo, o Skyline por fora, por dentro, parte já mostrando já um pedaço como vai ser o detalhamento da expansão. Na sequência do Iguatemi Porto Alegre também a gente tem na página 12 um detalhe da expansão, ela já está 80% comercializada, enfim, um pouco atrasada aí porque a gente teve, enfim, um embargo que atrapalhou um pouco o cronograma de obras, mas que já foi levantado, então as obras seguem em todo vapor aí para ficarem prontas em 16. Também aí mostra o conjunto de lojas inéditas no mercado, que certamente vai fazer com que o Iguatemi Porto Alegre, que já é o shopping dominante do estado do Rio Grande do Sul, se consolide ainda mais e se torne ainda mais forte, e apresentando resultados mais exuberantes aí, mesmo num cenário adverso como a economia brasileira deve se mostrar nos próximos pelo menos ano e meio, dois. Na página 3, a gente só, como anunciou no tripassado, a gente reforça o Land Bank Iguatemi tem várias oportunidades de crescimento, não só na parte de shopping, mas também como na parte de desenvolvimento imobiliário em torno do seu shopping, tornando as propriedades cada vez mais fortes para o futuro e dinâmicas com essa cross-uso de vários usos diferentes. E a gente highlight aqui para poder deixar claro que é uma das oportunidades de crescimento que o Iguatemi tem, já está na sua... Você já está dentro de casa. Tá? E terminando a minha parte aqui, eu passo então um pouco mais no detalhamento dos resultados para a Cristina, para que ela possa dar mais detalhes para vocês. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação. Fazendo então na página 15, falar um pouco dos indicadores operacionais. O Carlos já mencionou um pouco, mas olhando a nossa BL, então aqui, total de shoppings crescendo 1, a diferença aqui é o Rio Preto, que ano passado a gente inaugurou em abril, então ele ainda conta aqui como diferença, e o total, ficando a diferença de ABL próprio de shopping, crescendo aí quase 14%. Vendas nas lojas, nas mesmas áreas, o Carlos já mencionou, na casa dos 7.2, 7.3, e aluguei as mesmas lojas, as mesmas áreas, o mesmo número, 8.1% de crescimento. Custo ocupação um pouco superior ao que foi o primeiro TRI de 2014, aí com 12.8, tipicamente é o nosso trimestre que tem maior custo de ocupação, dado o nível de venda um pouco inferior, sendo o trimestre mais fraco aí de vendas, tipicamente, e também sempre com o aluguel de dezembro caindo em janeiro. Taxa de ocupação é um pouco superior, já ocupando os vários espaços que estavam sendo redesenhados, e a inadimplência é um pouco superior, mas nada preocupante também. Olhando aqui na página 16, falar um pouco do nosso resultado, a gente já falou da receita bruta, que cresce 14%, a nossa receita líquida chegando a 148.8 milhões de reais, um crescimento de 13.4%, custo de despesas bastante em linha, aí, crescendo só 8%, quando a gente olha despesas, inclusive um número bem mais suave, e o EBITDA, então, chegando a 102,6 milhões de reais, um crescimento de 4,2%. Acho que vale lembrar aqui, na linha de outras receitas de despesas operacionais, uma queda relevante. Basicamente, em 2014, a gente teve aqui um VGV, que foi uma das torres comercializadas no Esplanada, que deu um VGV de quase 7 milhões, e a gente não tendo nenhum VGV esse ano, esse número é um pouco negativo em função aqui do acréscimo da PDD, menos pontos vendidos em 2015, e que também dá um offset aqui. Olhando um pouco para baixo aqui, então, nosso EBIT chegando a 78 milhões, bastante em linha ao que foi 2014. Despesas financeiras mais altas, já esperado, dado o endividamento que cresceu um pouco de 2014 para 2015. Então, chegamos no lucro líquido aí, levemente inferior, de 45 milhões de reais, um decréscimo de 6,2%. E um FFO um pouco superior, dado também a parte de depreciação, né, que também aumentou, obviamente, dado o aumento do portfólio e a amortização dos projetos. Então, chegando a 69 milhões, uma margem de FFO de quase 47%. Olhando um pouco na página 17 agora, receita bruta, a gente vê o mesmo comportamento no breakdown da receita bruta, o aluguel per fazenda 67%, taxa de inflação também no 5%, estacionamento com 17% e outros aí com 10%, fora estacionamento, um crescimento na base de 13%, estacionamento crescendo um pouco mais, dado o aumento de algumas tarifas aí em janeiro. E olhando a receita de aluguel, dentro do que é o crescimento aqui, um aluguel mínimo crescendo 13%, overage 17,5%, e a alocação temporária é um pouco mais fraca do que o de costume. A gente tem visto aí nos últimos anos locação temporária crescendo double digit, essa é a primeira vez crescendo um pouco inferior, mas ainda um crescimento de 9%. Na página 18, olhar um pouco a posição de balanço, a gente fechou o trimestre com a disponibilidade aí de 411 milhões de reais, uma dívida de 1,8 bilhões, então uma dívida líquida de 1,4 bilhões de reais, que dá uma dívida líquida sobre EBITDA aí de aproximadamente 3,2 vezes. Um cronograma de amortização que a gente mostra no lado inferior esquerdo do slide, bastante espaçado. O Carlos mencionou, então, o pagamento da primeira tranche, da amortização da segunda debenture, que a gente fez isso em fevereiro. A gente pode ver que a segunda tranche cai em fevereiro de 2016, 165 milhões aqui é a segunda tranche, que liquida a segunda debenture. E aí a gente tem as outras demais debentures amortizando até 2021. E os créditos imobiliários e outros, BNDES, etc., até um pouco mais adiante. Olhando o perfil da dívida, bastante focado em CDI, dada o foco das debêntures, então CDI, 61% em CDI, a NTR e TJLP, a grande maioria dos outros empréstimos, mas bastante tranquilo aqui nosso cronograma. Lembrando que a nossa custo de dívida total, all-in, ainda é abaixo de 100% CDI. O NAV, na página 19, isso aqui já é o número de 2014, a gente já tinha mostrado no outro TRI, ainda com um desconto razoável aí do EV para o NAV de quase 20%, tá? Um implied cap rate aqui de 6 vezes e um múltiplo de 15. Tá? Então, uma diferença bastante grande entre preço por ação e NAV por ação de 24,6. No fechamento de 2014 para 39, que era o cálculo que a gente fez em dezembro de 2014. Finalmente, olhando aqui a página 21, é o nosso guidance. Continuamos comprometidos com o nosso guidance de 2015, chegar num crescimento de receita líquida entre 12% e 15% e atingir uma margem EBITDA entre 76% e 79% em 2015. É isso que a gente tinha de apresentação e agora a gente clica aqui para perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, pressione asterisco 1. Para retirar a pergunta, pressione asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ariel Amar, do Itaú BBA. Sr. Ariel, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Uma primeira é em relação ao Shopping Caxias. Não sei se eu só queria entender o que aconteceu aqui, que o NOI, a margem, o NOI acabou sendo um pouquinho maior do que a receita bruta mesmo do shopping. Só para entender o que aconteceu, acho que é uma explicação simples. A primeira é bem tranquila então em relação a isso. E a segunda é que o seu custo de ocupação subiu para o maior nível, basicamente, desde o IPO da empresa. Obviamente, o primeiro TRI, como a Cristina já falou um pouquinho, é maior, naturalmente. E, além disso, já tem a abertura de novos shoppings, que acabam afetando e trazendo esse custo um pouquinho para cima. Agora, eu só quero entender o view de vocês em relação a isso, especialmente como é que está na frente do day-to-day operations. Então, o lojista está reclamando muito, você acha que o lojista está ficando muito apertado? Qual que é a tendência, o quão rápido a tendência para cair esse custo de ocupação? Você acha que vai começar, obviamente, tirando a sazonalidade, vai ficar nesse patamar um pouquinho mais elevado? E talvez também comentar se o mix de outlet, agora que você tem um pouco mais de mix de outlet, isso acaba afetando esse número ou não? Enfim, só dar um pouco mais de detalhe em custo de ocupação e na dinâmica dele para frente. Obrigado.
Muriel, então o Caxias é muito simples, na verdade, quando a gente vê um NOI que é mais alto do que a receita, tipicamente o que acontece é porque a gente tem revenda de pontos, tá certo? Ou algum estorno de provisão, no caso aqui foram revendas e também algum estorno de provisão, e isso faz com que a gente tenha então esse efeito aí de ser 100% aí o NOI sobre a receita, tá bom? Mas nada, isso acontece, já aconteceu em outros trimestres, em outros shoppings, é normal. É só uma coisa de critérios contábeis, tá?
É, falando um pouco sobre a tua segunda pergunta, que eu acho que você já acabou respondendo aí na tua pergunta, quer dizer, é óbvio que os shoppings novos impactam esse custo de ocupação aí, principalmente no primeiro tri, que tem todas aquelas questões que a Cristina já falou, período mais fraco de venda, feriado, início do ano, enfim, o aluguel em dobro acaba pressionando um pouco, e obviamente que a economia mais fraca no início desse ano também, eu acho que faz o número ser um pouquinho mais destacado do que vem sendo no usualmente nos outros anos. Mas eu vejo a tendência com uma tranquilidade, eu acho que a gente tem sim, obviamente, pressão da base de lojistas, aí tem mercado tem tudo ter falado. A gente se sente bem confortável porque se preparou para estar numa ponta de shoppings com maior resiliência, né? Como estamos falando aí, falamos da abertura de Campinas, então nosso portfólio é bastante forte, resiliente, bastante tranquilo, mesmo os novos, eu acho que a gente talvez tenha uma maior consideração aí em relação a Ribeirão Preto, que obviamente tem uma oferta maior, mas do contrário, a gente está bastante tranquilo com a tendência do ano de manter os patamares aí próximos daquilo que a gente vem reportando historicamente.
Legal. E o mix de outlet, ele muda alguma coisa? Não tem nada a ver, ou seja, o custo de ocupação de outlet é normal?
O custo de outlet é mais baixo, obviamente, que o custo de um shopping center, né? O custo de ocupação por toda a estrutura que é bastante menos reduzida em todos os aspectos, mas ainda é muito insignificante no contexto total. Acho que ainda não afeta, não é representativo, mas obviamente ele é menor.
Bacana, obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Luiz Maurício, do Bradesco. O senhor Luiz pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas também. A primeira, sobre o aluguel percentual, vocês tiveram um crescimento, acho que o mais forte já reportado entre os players do primeiro tri, do 17,5%, e principalmente Brasília e Alphaville, né? Queria saber como é que vocês estão vendo esse índice, esse indicador para frente. Enfim, a gente ainda pode continuar vendo um aluguel percentual muito forte aí nos próximos trimestres, mesmo diante desse cenário, isso gradativamente migrar para um aumento do aluguel mínimo. Enfim, como é que vocês estão vendo essa dinâmica? E o segundo ponto, até relacionado também de certa forma ao primeiro, a gente viu aí a mídia falando bastante sobre Dia das Mães, mais fraco nos últimos 13 anos, enfim. Se vocês puderem comentar um pouco como é que vocês estão vendo a dinâmica dos shoppings aí já nesse começo de segundo tri e se de fato tem tido uma desaceleração um pouco mais forte, como reportado na mídia ontem extensivamente, enfim, se puder comentar um pouco como é que está sendo a visão de vocês para esse cenário mais desafiador. Obrigado.
Oi, Luiz. Então, esse negócio da fato que quando a gente tem shoppings como Brasília e Alphaville, que foram seus exemplos, são bons exemplos, que a gente já vai maturando, o que acontece realmente é que a gente começa a ter uma receita maior, especialmente no quesito de overage, né? Porque que vai criando tráfego público, etc. Na hora que entra uma revisional, então, a gente está, por exemplo, Brasília, que está chegando no aniversário dos 5 anos, o nosso living spread, ele é basicamente pegar aquela parcela de over de converter no mínimo, tá certo? Esse é o trabalho que a gente faz a cada virada de contrato, e quando a gente tem shoppings que nem esses, que tem uma grande massa, a gente tem uma conversão bastante grande. Então, A resposta é sim, a gente deve ter. Agora, isso não quer dizer que tem um salto imediato na receita total, porque a gente já está convertendo aquilo em mínimo, né? Então, até a gente teve isso em Campinas alguns anos atrás, que você lembra, que a gente teve várias revisionais, que a gente tirou a parcela do over, jogou no mínimo, a receita ficou bastante constante, mas isso ajuda, obviamente, a afetar o novo patamar do aluguel para os novos lojistas que vão entrando. Então, isso é uma tendência de subida, e isso se deve, obviamente, às vendas que vão incrementando a cada ano que passa, tá certo? Isso só é possível porque tem overage, e só tem overage porque a venda é maior, e só tem venda maior porque o empreendimento está se consolidando. Então, voltando aqui ao que o Carlos estava falando na última resposta, a demonstração que realmente o portfólio é resiliente, é forte, tem muita coisa para vir ainda de maturação, e os shoppings mais novos se consolidando nas suas praças, tá?
Eu acho que pegando até esse primeiro ponto e tal, porque Brasília está completando 5 anos e é muito interessante, a gente vai, inclusive, depois soltar o quente Brasília, porque a exemplo dessas propriedades novas nossas, como é o caso de Brasília, JK e mesmo Alphaville, elas vêm crescendo e vêm apresentando, aí acho, resultados bastante fortes, o que mostra a aposta aí num portfólio enfim, diferenciado para passar momentos como esse, mesmo em conjunturas mais difíceis como é esse o caso. Então, eu acho que isso vai ser bastante interessante, porque eram shoppings novos que mesmo no início, a exemplo do que a gente tem agora, um novo portfólio de shoppings novos agora mais no interior de São Paulo, desses que lá atrás tinha muita pergunta sobre a capacidade deles, enfim, performarem, hoje a gente está vendo aí praticamente o Iguatemi Brasília batendo aí os níveis de aluguel por metro quadrado de um parque shopping que tem 30 e tantos anos de Brasília. Então isso mostra a capacidade da gente gerar conteúdo novo, atratividade e resultado para essas propriedades. Então, falando um pouco do Dia das Mães, quer dizer, o que a gente viu foi um misto, né? A gente tem bastante, um misto de resultados, né? A gente também, como a gente surpreendeu um pouco com o primeiro tri, também com essa até manutenção de uma venda relativamente boa, o Dia das Mães a gente teve um misto ainda, a gente não tem uma conclusão clara aí, também a gente teve performance muito boa na área de internacional, os próprios shoppings novos aí performando com muita coisa de novidade, o próprio Alphaville que você mencionou, então setores como joalheria e própria moda e destaque vieram bem, então a gente está aí esperando que, consolidando o mês de maio, a gente tenha também, no final, um resultado bom. Eu não tenho ainda, assim, em termos de fluxo, a gente não vê essa dificuldade que o varejo viu aí da mesma proporção. A gente viu, obviamente, que a gente teve um excepcional Dia das Mães, por exemplo, em Campinas, porque tinha a abertura do shopping. Então, o nosso misto na equação de categorias dentro do shopping e na venda total, a gente está, acho que uma expectativa melhor do que o mercado apresentou.
Tá certo. Obrigado, cara. Obrigado, Cris.
Próxima pergunta vem da senhora Nicole Irakawa, da Credit Suisse. Senhora Nicole, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Você podia comentar um pouquinho sobre qual tem sido o leasing spread no Iguatemi Brasília, né, que até a Cristina mencionou, fez 5 anos. E no próprio Iguatemi Alphaville, onde eu acredito que tinham, enfim, alguns contratos de 4 anos, que também estão passando por algum tipo de renovatória. E a segunda pergunta é sobre os ativos mais novos, né? O Ribeirão, Esplanada, a gente viu um pouco de contração de NOI ano contra ano. E no Rio Preto, a margem acabou que contraiu um pouco também versus os últimos três. Podem dar um update de como tem sido o ramp-up desses novos ativos, enfim, como que tem evoluído, principalmente em termos de vendas, né? E se puderem comentar um pouquinho qual foi também a variação do NOI do Iguatemi Esplanada sozinho, também seria ótimo. Obrigada.
Nicole, eu vou falar um pouco do Brasília aqui, depois também vou falar um pouco do interior, do shopping interior, mas o nosso leasing spread normal, quando a gente faz uma virada de contrato, é de 12% a 15%, essa é a expectativa do que a gente tem aí para essas viradas de contrato, depende, obviamente, do lojista e tal, então, mas, de novo, acho que você olhar o que a gente tem de receita imaginar que a gente está convertendo isso praticamente em um aluguel mínimo é tranquilo de imaginar, tá certo? Mas, tipicamente, o nosso business plan é de 2 a 15, a gente tem visto ainda renovações nesse patamar, e eu acho que a expectativa de Brasília aqui está indo muito bem, vir até, talvez no higher range do que no lower range, tá? Porque ainda tem bastante pressão de entrada. No interior, você falou um pouco dos anuais, um pouco mais comprimidos, de fato, a gente teve, apesar das vendas estarem crescendo aí, números incríveis, a gente está vendo assim até Ribeirão, por exemplo, crescendo mais de 50% as vendas, ainda tem uma pressão de descontos, então a queda do NOI é em cima de descontos, tá certo? Mas uma coisa que a gente acredita temporária, até porque as vendas estão respondendo muito bem. Tem dias que esses shoppings, tanto o Rio Preto quanto o Ribeirão, fazem o mesmo número, muito próximo do número de carros de Campinas. Isso quer dizer, já mostra uma adoção do público para esses shoppings novos, tá? Realmente, isso aí é uma coisa normal, temporária, típica de começo de shopping
center. Eu acho que vale até falar um pouco sobre o modelo desses negócios que foram adotados, né? Quer dizer, lembra que tanto em Rio Preto quanto em Ribeirão, nós somos âncoras de bairros novos que estão se formando. Então, quer dizer, eu acho que vale a pena levar em consideração o desempenho que já apresenta hoje. Tenho certeza que pelo conjunto de conteúdo que você tem nesse shopping, você já é líder na região, porque não tem nada parecido, como é o caso mais fortemente de Rio Preto. Então, quer dizer, agora, obviamente, você precisa esperar a formação disso. Se você olhar lá as fotografias recentes de Rio Preto, você tem um hotel que está sendo pela metade, um outro escritório que está nascendo, 3 residenciais enormes que estão sendo construídos atrás. Tudo isso, se você pegar e juntar, né, com a força e a formação do hábito, você vai ver um ramp-up também, acho, bastante expressivo nos próximos anos. Como foram também a própria questão do Alphaville, eu me lembro aqui de várias vezes na conversa e tal, mas não sei o que lá, papapá. E hoje você está vendo aí crescimento importante, as principais lojas indo para lá, e elas não vão, se não tiverem desempenho, é o caso de Sephora, Zara Home, já citei algumas vezes, além de Gap e tal, porque reconhece que é um mercado distinto e com forte crescimento e boas vendas por metro quadrado. E se você também olhar o Alphaville hoje e ver a quantidade de prédios que foram lançados lá, o caso daquele Evolution, uma laje enorme, quase acho 40 mil metros quadrados de área útil, sendo ocupado recentemente pela HP, metade do prédio, com mais de, sei lá, 2 ou 3 mil pessoas, que obviamente ajudam toda essa construção desse crescimento próximo aí, desses empreendimentos. Então a gente está bastante confortável com essa leva, claro que a gente tem desafios, principalmente com a economia indo para baixo, é necessário a gente ficar mais atento e vai ter que ter uma capacidade de apoiar lojistas em determinados lugares e momentos e tal. Mas eu acho que quando você olha o overall da trajetória desses shoppings, acho que todas elas são bastante positivas no médio e longo prazo.
Não, e aí, por fim, a sua pergunta do Esplanada, eu acho que a gente decidiu reportar o Esplanada como um número único, porque de fato é um shopping único, então não existe a razão de separar esses resultados mais, visto que a própria companhia enxerga ele como um shopping só.
Não existe Esplanada Shopping, existe só Iguatemi e Esplanada, que é a construção dos dois. Essa é a ideia pela qual ele foi construído para ser um empreendimento único. Obviamente que, como a gente gosta de inventar, ele é inusitado, porque ele se uniu através de duas gigantes passarelas e tal, mas ele é visto como um conjunto único e a força dela, o resultado dela vai vir dessa união. Então a gente trata ele como um empreendimento único.
Tá ótimo, pessoal. Obrigada, Cris.
Próxima pergunta vem do senhor Guilherme Caparelli, do Citibank. Senhor Guilherme, pode prosseguir.
Bom dia, Carlos, Cristina. Fazendo um gancho aí com a pergunta da Nicole, eu queria só entender um pouco a diferença do crescimento de NOI na visão 100%, que desacelerou um pouco, com o same store rent, que foi forte. Eu entendo que tem alguns ativos que estão passando por reforma, vocês até mencionaram no texto, e no NOI também tem outras receitas além de aluguel, aí de mídia e revenda de pontos, que também estão um pouco menores. Mas dado que esse peso está no aluguel e vocês estão concedendo alguns descontos temporários, esses descontos não entram no same store, eles são contabilizados separado ou eles são exclusivos de locações novas aí, talvez esse turnover nos ativos mais novos? Obrigado.
Então, Guilherme, vamos por partes aqui. O, não está de trás para frente, tá? Então, toda vez que a gente olha desconto e a gente olha same store, a gente considera assim os descontos, porque senão você vê um Mickey Mouse number, tá certo? E a gente gosta de números que refletem a realidade, não é essa coisa que depois ninguém consegue enxergar o que está acontecendo de fora na companhia, tá? Eu me engano que eu gosto. Não, a gente põe o desconto sim. Então, todos os nossos números sempre refletem o que a gente está de fora. É quase um cash basis, vai. Não exatamente, mas é como se fosse. No NOI dos shoppings, na realidade, a gente tem um NOI, como, acho que eu falei quando eu falei da companhia como um todo, mas isso vale para o NOI dos shoppings a 100%, que locação temporária foi um tri mais fraco de locação temporária, foi um efeito grande aí nos shoppings. A gente tinha sempre essa linha da receita crescendo double digits aí nos últimos trimestres, né? Essa foi a primeira em muitos tris aí que eu vejo que a gente brinca, né? Cresceu só 9% na nossa participação. Não é um número ruim, mas é um número inferior de crescimento do que a gente tinha visto. E também um pouco a situação, né? Assim, a gente entende a parte de locação temporária, porque lembrar que isso é muito focado em mídia, banners, etc. E o começo do ano, até pela incerteza que a gente estava vivendo, assim, econômica e tal, um pouco um slowdown aí dos anunciantes, que a gente está vendo agora uma retomada um pouco mais para frente. Obviamente também tem a efeito da normalidade, mas também está vindo, tá? E você falou também de outras receitas, não foi isso?
Das outras receitas, ou se esses descontos eles estão só para as locações novas, assim, o que é turnover de lojas, o que vocês estão substituindo está vindo com um patamar de desconto mais agressivo do que o que vocês tinham locado anteriormente.
Não, é o seguinte, olha, quando a gente fala de desconto é em cima do aluguel que está vigente, tá certo? E quando a gente fala de, por exemplo, same area rent, tá? Por que a gente sempre olha same area rent e same store rent? Porque a ideia é medir o que a gente tinha de aluguel no mesmo espaço, na mesma loja, mesmo lojista, tudo, e depois quando a gente olha same area rent, é saber se a gente trocou, como a gente trocou bem. Então, quando a gente tem same area rent igual ou superior do que same store rent, quer dizer que a gente está trocando bem. Como os números incluem o desconto, então isso é inócuo para você, porque a gente está sempre olhando cash base, o que a gente recebia antes, vis-à-vis o que a gente está recebendo agora, tá certo? Os leasing spreads têm sido positivos. Tanto que eu estou falando, né, na pergunta da Nicole aqui do leasing spread. Nosso típico leasing spread é de 12% a 15%, e a gente captura isso na virada do contrato. Se a gente tem descontos que aconteceu, como nesse caso aqui, nesse trimestre, um pouco mais pesados, isso aparece também. Então, mais uma explicação dos anuais que a gente estava falando aqui a 100%, mais no same area e same store rent, isso está já refletido, tá?
Legal, ficou claro. Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do HSBC. Senhor Fred, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Tem duas perguntas também. A primeira é olhando para a alíquota efetiva, né, que você até abriu ali na nota 19 do seu ITR, foi para 10% do EBT, o 3% da receita bruta. Se a gente pode esperar, teve uma redução bem relevante, a gente pode esperar esse nível indo para frente. Essa é a primeira. E a segunda, quando a gente fala de semi-store sales, se vocês pudessem dar um pouco mais de visibilidade aí, se ele está vindo mais forte nas satélites, nas âncoras ou no lazer, só também para a gente poder fazer algum tipo de conexão aí com o custo de ocupação, que às vezes quando você olha o número consolidado, você acaba, enfim, tendo um entendimento que nem sempre é tão claro assim. Então, só se pudesse abrir um pouco mais o semi-store aí de onde está vindo, seria bem interessante. Obrigado.
O effective tax rate, eu acho que é um resultado da nossa estrutura societária, tá certo? A gente tem tido historicamente effective tax rates bem baixos. Eu acho que depois, se quiser, é uma explicação longa, então se quiser, depois a gente faz off-call para explicar um pouco como é que é o societário todo que resulta nesse número final, tá? Na parte do same store sales, eu acho que a gente teve um tri positivo aqui, acho que foi a primeira vez assim, que eu falo, mas em alguns trimestres já, que é positivo de âncora, tá? E a gente também teve de entretenimento, que também já há alguns trimestres tem mostrado um resultado bem positivo. E eu acho que dentro das satélites, a gente continua tendo tudo que é o que a gente chama de diferenciado, que inclui luxo, essas novas marcas que estão chegando, e as joalherias indo muito, muito bem, algumas com números expressivos, double digits, e tudo que é comida, né? É, fast food, os restaurantes, eu acho que essa coisa dos restaurantes mais upscale pegou para shopping, tem mostrado realmente uma coisa muito interessante aí como complemento do mix dos shoppings. A gente tem, na moda, algumas coisas indo bem, outras não tão bem, e acho que artigos por lá, talvez uma coisa também um pouco mais devagar, tá?
Perfeito, obrigado, Cristina. Tentando te fazer um follow-up aqui. Tem uma âncora que ela vem, enfim, vem com resultados, acho que totalmente fora do que a gente tem visto, um outlier, né? Isso, de alguma maneira, é uma preocupação, assim, eventualmente ele tomando espaço um pouco das satélites ou eventualmente até das outras âncoras, enfim, aí esse acaba tendo impacto. É uma preocupação? Não, isso, enfim, acontece, a gente tem essa virada, eventualmente um vai melhor que o outro, dado que esse cara está tão mais forte, está tomando market share um pouco dos outros e eventualmente pode dar uma preocupação. Obrigado.
Oi, Fred, aqui, Carlos. No nosso caso, zero. Preocupação zero. Acho que a Renner, ela não é representativa no contexto do nosso shopping, de modo geral. A gente, realmente, o que traz resultado para a gente é o conjunto das satélites e tal. Isso é o que faz a nossa diferença. Eu acho que a gente não tem nenhuma preocupação nesse ponto aí.
Perfeito. Obrigado, Carlos.
Próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do banco JP Morgan. Senhor Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas rápidas também. Se pudessem comentar um pouco sobre o delinquency, obviamente que no primeiro tri tem uma sazonalidade, assim como no custo de ocupação, então ela acaba subindo um pouco mais comparado com o resto do ano, mas obviamente ela acabou subindo também se a gente comparar com o primeiro tri de 2014. Queria saber se é algo mais pontual ou alguma coisa que preocupa, se tem tendência para esse ano, e também entender um pouco do PDD, vocês comentam ali na linha de outras receitas, não teve a questão do swap, né, teve menos venda de pontos também, mas vocês comentam esse aumento de PDD, queria entender um pouco qual que é a magnitude dele também, se pudessem só dar algum outro detalhe, a gente agradece.
Então, a gente está falando aqui da parte de delinquencies, né, do nosso número que foi para 2.6, não é um número que preocupa, acho que é um número que reflete um pouco o estado da economia em geral. Acho que, como vocês mesmos falaram aqui nas próprias perguntas, a preocupação com performance de alguns players no varejo, tá certo? Isso aqui é o resultante do que está acontecendo agora. The good news, eu acho, é que a gente tem os shoppings que realmente são fortes e que, vamos lembrar que a gente, pela lei das locações, dois pagamentos não feitos em 24 meses dá direito de despejo, tá certo? Como a gente tem pressão de entrada em quase todos os nossos shoppings, isso não é uma grande preocupação, tá? Dado que ponto ainda vale, a gente pode ver, toda vez que a gente vende um ponto ainda, a gente tem volumes expressivos aí de receita. Nossa, aqui é só o indicador que diz que realmente é um pouco mais difícil a negociação, mas faz parte do jogo, tá certo? Na parte de PDD, então, quando a gente baixa as coisas para PDD, é porque tem um histórico já de não pagamentos, não conseguindo chegar numa negociação, e a gente baixa uma PDD. De novo, reflete um pouco o momento da economia. Eu acho que a gente estava tentando negociar com alguns casos aqui expressivos, mas nada também que seja preocupante, tá certo? Acho que já estavam no radar. A gente tem um monitoramento bem próximo de todo mundo que está devendo, seja uma parcela ou mais, tá certo? E a gente tem atuado bastante, com bastante agressividade em cima disso para resolver rápido, para não ter esse número crescendo. Tendência é diminuir ao longo do ano, até porque as vendas, os CRIs são mais fortes daqui para frente, e isso tende a resolver, a gente fala que venda é a solução de todos os problemas no nosso business, né? Então,
obrigado, Cris.
Próxima pergunta vem do senhor Eduardo Silveira, do Banco Espírito Santo. O senhor Eduardo pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho só mais um follow-up sobre aí a linha de impostos e descontos, que cresceu aí mais que a receita. Acho que complementando a pergunta, acho, do Guilherme sobre os descontos. se esses descontos dos aluguéis vigentes estão passando nessa linha, se houve algo não recorrente. Obrigado.
Eduardo, é o seguinte, nessa linha de descontos é sempre não recorrente, porque o que a gente faz é dar descontos pontuais para lojistas que estão passando por uma dificuldade momentânea, tá certo? Então, o acréscimo realmente é, obviamente, desconto, tá certo? Foi no primeiro tri mais forte, em um cenário que vem um pouco mais fraco, é normal, tá? Agora, isso aqui não dá para dizer que é uma tendência, o mesmo número para frente, porque, de fato, é uma coisa que a gente dá por um mês, dois meses, três meses, mas não é uma coisa que a gente dá, assim, straight across the board pro contrato inteiro, tá certo?
E obrigado, bom dia.
Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço aí a participação de todos aí no call do primeiro tri da Iguatemi e, como de costume, aí, o nosso pessoal de RI fica à disposição para qualquer dúvida eventual aí que não tenha sido respondida ou pergunta que não tenha sido feita. Obrigado, até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação. Os senhores podem desconectar agora.